É muito mais que lançamento.
É muito mais que marketing.
É muito mais que jurídico.
É muito mais que vendas.
E é muito mais que urbanismo.
A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.
Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E o tema de hoje, pessoal, é um tanto quanto técnico, né, doutora Raquel Barcelos?
Exatamente. A gente sempre fala aqui muito sobre análise documental, prévia, antes de fechamento de contrato de parceria, due diligence documental profunda dos antigos proprietários, dos atuais proprietários, etc. Mas a gente hoje vai para um tema que o nosso convidado sugeriu, que eu achei muito bacana, que é a gente falar sobre uma análise prévia, né, que ele denominou aí de compliance técnica ambiental, para essa tomada de decisão de
ir ou não go.
Let's go ou no go.
Com foco na parte ambiental.
Técnica ambiental.
No mesmo jeito que a gente tem a due diligence, que tem análise documental, né, assim, que nós já temos isso no outro podcast, é uma análise que tem o propósito de dizer go ou não go, mas com um olhar ambiental.
Com um olhar técnico também ambiental. Um pouquinho por urbanístico também. Enfim, né, o nosso convidado é o Charles Castro, que é o diretor comercial da Geoline, né, ele atua muitos e muitos anos. A Geoline é uma empresa super conhecida aí no mercado, na assessoria em urbanismo, ambiental, né, na execução de loteamentos. A gente vai falar com muita facilidade aqui sobre isso. Então, Charles, muito obrigada por você ter vindo, por ter aceito o nosso convite.
Você sabe que eu conto com o Charles, sabe onde? Ah. Sempre no hotel em Ipatinga, no café da manhã.
Coincidência, a gente, se tiver que marcar uma reunião, a gente marca no Vale do Asco e a gente sempre encontra
café
lá.
Da manhã lá.
Gente, é um prazer, doutora Raquel, Dani. Prazer a gente estar aqui e conversar um pouquinho sobre um tema que é interessantíssimo, né? Às vezes o proprietário ele está ali analisando o documento. Vou comprar, essa área está valendo bem, está barata, vale a pena. Mas e aí? A localização, a isodeclividade, as questões ambientais, está em zona de amortecimento de unidade de conservação, não está? E depois que comprou? O que fazer? Então essa é um pouquinho do nosso bate-papo para que o empreendedor entenda aquilo que está comprando, não só o documento, mas o objeto. Tá?
E que primeiro passo que ele dá, Charles, nessa análise aí? Né? Você falou de vários fatores que tem que ser observados.
O mais interessante é quando, às vezes, chega o cliente na Geoline, ah, tô com essa área. Documento dela eu já analisei, tá ok, tem certidão vintenária, não tem nenhum objeto de pé, não tem nenhum ônus, ela tá muito boa, vou comprar. Analisa para a gente, para ver o que dá para fazer. Aí a primeira pergunta que a gente faz, a gente reporta ao cliente, qual é o seu objetivo? Né? Porque às vezes a área está num zoneamento industrial e o objetivo dele é fazer residencial. Às vezes ele quer fazer um empreendimento predial e a área é unifamiliar. Às vezes ele quer um aproveitamento de quase 100% e a área tem APP. Às vezes ele não analisou que a área tem um CAR que está no meio da área que ele está escolhendo para fazer o parcelamento. Então são várias nuances. Então qual é a primeira questão? A gente perguntar para o cliente, ou o cliente ter em mente qual é o objetivo que ele quer na aquisição de uma área, seja para incorporação ou parcelamento. Primeira questão, então é uma dúvida que ele tem que se responder. Olha, o mercado está para multifamiliar. Se o mercado está para multifamiliar, eu quero adensar essa área. O zoneamento me permite, porque às vezes a área é muito boa, tem ali uma condição, ela está pronta, próxima de uma urbanização.
Ali, né?
Ela já a gente chama de, ela é parede meia com a área urbana consolidada.
É óbvio, né?
Norma, esse é o melhor negócio do mundo. Mas quando vai olhar, a pessoa tem que entender que ali é unifamiliar, ou seja, eu só vou ter uma família em cada gleba parcelada, em cada lote. Atende a ele, comercialmente falando, se ele fez o cálculo todo do VGV em relação a um multifamiliar em que iria colocar um prédio ou um mix de loja, esse novo processo atende? Então, o que a gente indica é, primeiro, analisa o zoneamento.
Então, aí nós estamos falando de uma análise urbanística, né?
Urbanística. Ela tem que começar no urbanístico para depois a gente ir para o ambiental. Porque o urbanístico é mercado.
Sim.
Se atender mercadologicamente o produto... Né? Se aquele imóvel está ali em uma região de um adensamento que se adequa ao princípio norteador do empreendedor, olha, meio caminho andado. Mas aí vamos nas questões ambientais. Às vezes a área é muito boa, ela está de frente, mas ela tem uma declividade muito acentuada. E às vezes essa declividade é tão acentuada que eu tenho APP de inclinação. Né? Aí a gente indica isso ao cliente. Vamos analisar. O primeiro fator é a gente fazer uma topografia, que a gente chama de topografia cadastral, com isodeclividade. Achar, mas previamente teria que fazer isso? Para uma compra assertiva, o ideal é que se faça. Por quê? Com a isodeclividade eu vou saber o zoneamento, as zonas internas de ocupação acima de 47% de inclinação que o nosso decreto estadual veda.
Que é muito próprio daqui de Minas Gerais, né, Thiago?
Minas Gerais só tem dois tipos de área. A que tem descida ou subida, depende de onde você está olhando.
Às vezes não é um lote que o cara compra, tirando o cara compra uma vista,
né? Eu que o triângulo não é Minas, o triângulo é mais São Paulo do que Minas. Tirando o triângulo, Minas Gerais só tem dois tipos de terreno. O que tem subida ou o que tem descida, depende de onde que você está olhando. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E hoje, principalmente com a organização dos municípios, que antigamente aprovavam um papel plano, e os municípios já trabalham hoje com uma técnica de isodeclividade. Eles pedem justamente um visual de gradatividade. Tem município que pede de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 47%. Em alguns casos, as legislações municipais obrigam que entre 30 a 47% de inclinação tenha ali no mínimo 3 lotes. O lote mínimo daquela região. Isso já é de praxe. É quase um corta e cola do decreto estadual para regiões metropolitanas. Mas aí o pessoal leva isso ao plano diretor e à lei de uso e ocupação de solo. Então, se esse imóvel que eu estou, obviamente, analisando está com muita área entre 30% e 47% de inclinação, e eu tenho que colocar ali um lote de 3 vezes o mínimo da região, às vezes 600 metros, me atenderia? Primeira questão que eu tenho que me perguntar. Depois a isodeclividade, que a gente tem que fazer uma análise que a gente chama análise cadastral. Tem que cadastrar todos os pontos daquela área. Se eu tenho uma nascente, ali eu tenho que saber que eu tenho um raio de 50 metros. Eu tenho que... Essa área eu não vou poder ocupar. Só que toda nascente, água corre. Então, ao longo desse córrego, por menor que seja, ali eu estou falando de uma área de 30 metros para um lado e 30 metros para o outro. Isso dentro de um projeto, qual que seria o impacto? E normalmente essa área é uma área rural que eu tenho que transformá-la em uma área urbana. E ela estando rural, no documento, ou seja, no uso, o zoneamento permite fazer a descaracterização, transformar ela de rural para urbana, ela está numa área de expansão ou uma área já urbana consolidada dentro de um zoneamento, a gente tem que se fazer essa pergunta antes de adquirir. Então, esses questionamentos internos do empreendedor, isso tem que existir. E aí há ferramentas. Ah, Charles, mas aí eu precisaria de contratar uma consultoria específica para isso? Para esse prévio, às vezes a gente tem que usar o que tem. Né? O Google Earth está aí de graça, qualquer um pode consultar. E as ferramentas do IDE. IDE aqui em Minas, e quase todos os estados hoje têm um sistema de interpretação geomorfológica, principalmente ambiental. No caso nosso, a gente tem o IDE-SISEMA, em que eu posso inserir aquele meu perímetro que eu vou estar adquirindo. Então, a primeira coisa, eu tenho que fazer esse perímetro no computador, no Google ou alguma ferramenta. E ali eu faço o input para a plataforma hoje do SISEMA. E ela me dá unidade de conservação, área quilombola,
é
rancho, Ramsar,
isso, aberto,
qualquer um pode SISEMA. Consultar.
IDE-SISEMA. IDE-SISEMA.
Digitou no Google IDE-SISEMA e a ferramenta é autoexplicativa. E quem não... Ah, Charles, mas às vezes eu tenho dificuldade com a internet. Às vezes... E é difícil, é porque é um negócio que depois que você usa todo dia, para você sabe onde tem a janela, você sabe onde que busca, você sabe quais são os elementos. Vou dar um exemplo prático. Muitos empreendedores compram áreas aqui no quadrilátero, que o bioma é Mata Atlântica. Quando ele faz o CAPEX do empreendimento, ele não leva em conta que hoje eu tenho que compensar não só a supressão da via, mas dos lotes. E essa compensação são 2 para 1. Então, se eu comprei uma área de 40 hectares, tirando o que eu vou manter de área verde, mais ou menos 20% dessa área, eu tenho que compensar o dobro. Então, eu estou falando aí, 40 hectares, eu tirei 8, eu tenho que compensar 34 hectares.
E muitas vezes essa Mata Atlântica não é aquela Mata Atlântica que a gente espera, assim, robusta, adensada, não. Na verdade, ela é quase uma graminha ali.
Na nossa região aqui, Rio Acima e Nova Lima...
Nova Lima é um exemplo.
O campo ferruginoso, que é associado à Mata Atlântica, visualmente, o proprietário, nossa, está ótimo, aqui é esse capimzinho aqui... Ainda acha que é capim brequiário. Às vezes é meloso, é específico daquela região, é aquele campo ferruginoso que quase não nasce nada, e aquele é Mata Atlântica. Você sabe onde que acha campo ferruginoso para compensar? Não acha. A maioria deles tem direitos minerários em cima, porque justamente onde está o ferro. E aí, como que você faz? Depois de tudo pronto, você comprou a área, está empreendendo, já gastou muito com o projeto, vai compensar onde? Essa é a dúvida que a gente sempre se coloca quando vai analisar um projeto de início. Aí a gente já pergunta, proprietário, você já tem uma área para compensar? Ah, como assim? Não, isso aqui no bioma é Mata Atlântica. E provavelmente a sua área é campo ferruginoso. É uma análise que a gente já faz também de técnico, de tempo que a gente já mexe com isso.
Charles, mas só então assim, eu acho que quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, só para a gente transformar isso em drives. Então assim, chegou a área, primeira análise que você... faz, é qual o objetivo daquele empreendedor. Ah, eu quero fazer multifamiliar, por exemplo.
Exato.
Aí analisa, faz uma análise a respeito do plano diretor e verifica se é possível fazer isso. Beleza. Exato. Segundo, é declividade da área para verificar como é que vai ser feito esse parcelamento do solo.
Exatamente.
Terceiro?
Questão ambiental.
Questão ambiental.
Bioma, questão de áreas de preservação permanente, é quase que uma relação conjunta.
Quais são os biomas possíveis? Deixa eu explorar cada um dos deles, porque assim, não é todo mundo que tem a familiaridade com isso, né,
cara? Cerrado, Caatinga, ele não tem uma compensação mais pujante, eu faço mais uma compensação de espécies imunes ou ameaçadas. Aqui a gente está falando em Minas Gerais, eu tenho a Mata Atlântica, né, que é quase a metade do nosso estado. Então a gente vai a regiões do Vale do Aço, região sul de Minas, e, inclusive no Triângulo tem remanescentes de Mata Atlântica e muita gente não sabe. Né?
Você fala muito da Mata Atlântica porque ela é a mais, digamos, desafiadora ambientalmente?
É a mais desafiadora e ela tem proteções legais específicas. A 11.428, que é a lei da Mata Atlântica. 11.428.
Okay.
É a lei específica da Mata Atlântica. E ela fala que, inclusive, projetos de parcelamento de solo em estágio médio avançado eu tenho que compensar em região metropolitana. Então eu não posso pegar um projeto aqui na Bacia de São Francisco e compensar no Jaíba. Tem que compensar aqui o preço disso. Essas áreas estão ficando caras, muito caras. Então, inclusive, eu alerto o empreendedor, antes de fechar uma parceria em que o terrenista entra só com o terreno e todo esse ônus fica do empreendedor, analisa, porque se essa área tiver compensação, terrenista, sua área não dá para fechar dentro dos parâmetros ali, 70-30, 65-35, hoje 60-40, acho que ninguém mais consegue fechar, porque infelizmente o custo de obra ficou muito pesado. Mas você tem que alinhar com ele, olha, vamos tirar ali uma parte em lotes para fazer essa compensação, porque é inerente ao terreno. Não é um defeito do terreno, mas uma co-obrigação ambiental, né? Que o terrenista também deve, ao meu ver, participar, porque é uma consequência lógica para outras gerações, porque a gente está compensando algo que vai suprimir. O ideal mesmo é que a gente consiga deixar dentro do próprio imóvel, mas aí vale uma questão de ocupação. Eu tenho projetos lá de clientes, falo, Charles, o que a gente consegue compensar no próprio imóvel e eu não precise compensar fora? A gente trabalha com projetos em que essa área intacta de Mata Atlântica fique no próprio lote. Mas eu estou falando de um lote no mínimo de 1.000 metros, que eu ainda tenho ali, querendo ou não, 500 metros e 500 metros dá para se adensar, dá para construir pelo menos uma casa de 2 pavimentos bem grande. Então, são soluções que, às vezes, o projeto fica ambientalmente mais agradável, mas vai depender do quê? Qual que é o meu perfil? O meu perfil é habitação, primeira moradia com adensamento baixo para um público de uma classificação um pouco mais pujante, um valor aquisitivo um pouco maior. Encaixa. Já para o público de baixa renda, como que eu faço essa compensação dentro do próprio lote de 240 metros? Ele vai respeitar? Porque ele tem uma necessidade de habitação. Então, às vezes, eu não conseguiria fazer isso dentro de determinado...
Mas pelo público que você está colocando, então, Raquel, eu estou tomando a frente disso, fica à vontade, tá?
Aqui a gente está nos nossos valores, descontração e bate-papo.
De todos, o bioma é o mais arriscado nessa análise?
Porque é o mais arriscado.
Porque, por exemplo, você está falando aí, eu vou desenvolver um loteamento para classe mais econômica, vamos colocar assim.
Isso.
É impensável, então, eu fazer numa área de Mata Atlântica.
Se você tiver hoje uma área adjacente, uma região metropolitana com um custo barato, uma área dentro de unidade de conservação com um custo barato, analisa antes e compra antes essa área, porque ela está sendo inflacionada. O interessante é que essa parte de compensação, ainda eu vim do órgão ambiental, fui da Unesco, emprestado ao IEF, e quem criou essa parte de compensação de reserva legal e compensação de área dentro de unidade de conservação fui eu, porque eu vi esse problema na prática, eu trabalhava com regularização fundiária. E o que é interessante, só abrindo um parêntese aqui, isso é interessante para o empreendedor pegar esse gatilho, porque de custo vai desonerar muito. Vamos supor que eu faça essa compensação em uma área, uma fazenda que eu adquiri, também com Mata Atlântica. Essa mesma fazenda não vai ser projeto de parcelamento no futuro, ela vai servir só para compensação. E o meu projeto ele tem início, meio e fim, por isso que em loteamento eu crio o SPS, Sociedade de Propósito Específico. Vendi o último lote, encerrou a sociedade. Vendi o último lote. E quem vai tomar conta dessa área que eu fiz a compensação para aquele loteamento que eu já não tenho mais nada, nenhum pedacinho de terra? Rua é do município e lote, cada uma unidade individual. Eu fico corresponsável por cuidar daquilo o resto da vida e mais seis meses.
E ninguém tem
mais seis meses. Mais seis meses.
Essa conta foi ótima.
Eu tenho o prazo de passar para os filhos. Empreendedor, você vai comprar essa área, você vai manter o resto da vida, mas você olha, por que mais seis meses? Porque o resto, você abrir o inventário, já teve os herdeiros para tomar conta para você. Não adianta. Então, quando a gente aconselha, gente, faz essa aquisição em unidade de conservação de proteção integral. Por quê? Primeiro, porque a lei autoriza tanto o nosso Código Florestal Estadual, Federal, quanto a Lei da Mata Atlântica. Se eu adquiro essa área dentro de unidade de conservação, eu faço a doação ao órgão gestor. Se é um parque estadual IEF, se é um parque federal ICMBio, se é um parque municipal, normalmente a Secretaria de Meio Ambiente do município. Então eu adquiro essa unidade. Na maioria das vezes ela é carente de regularização, ou seja, o Estado cria, o município cria, ou a União cria, mas não indeniza. Então quem está lá não pode produzir, porque é um parque, que é uma unidade de conservação de proteção integral. Eu já estou lá, não posso produzir. Qual que é a minha única saída? Vender para compensação. Seja ela minerária, que também é uma atividade que, independente de ser Mata Atlântica ou não, pela atividade minerária, o minério de ferro eu tenho que fazer essa compensação, 1 para 1. E no caso de Mata Atlântica, 2 para 1. Então, se eu tenho ainda uma se o loteamento está difícil, imagina a mineração. A mesma ADA, ou seja, a área diretamente afetada. Se eu tenho 10 hectares, eu compenso 30. 1 para atividade minerária e 2 para Mata Atlântica, se estiver no bioma de Mata Atlântica. Tá, então tem que olhar. Então, isso é CAPEX, isso é pré-orçamento de implantação. Hoje o empreendedor que não fizer isso, ele está fora do mercado. Porque antigamente a gente brincava, loteamento aceita desaforo. Hoje não aceita mais não. Então você tem que fazer a conta antes. Então por isso que é interessante fazer essa aquisição em uma unidade de conservação e doar ao órgão gestor, porque eu fico isento da manutenção. E esse custo de isenção da manutenção, ele é incalculável. Pode ser que eu tenha que manter um caseiro por 30, 60, 50 anos para vigiar uma área que eu já não tenho mais o uso da área. Às vezes, criar uma RPPN, ainda uma reserva particular do patrimônio natural, que é um parque privado para o resto da vida. Talvez uma grande mineração, igual a Vale, que tem valores em bolsa, que tem toda a questão de compliance ambiental mesmo, de conservação, seja um negócio para o marketing positivo. Mas, às vezes, um incorporador que tem um ou outro projeto naquela região, já não compensa tanto. Tá? Então a gente tem que levar esses dados. Por isso que Mata Atlântica não é que é um vespeiro, mas que eu tenho que fazer conta.
Não, mas eu já fiquei com medo.
Tem que fazer conta.
O Charles, você falou de uma questão ambiental aí do bioma, que dependendo, fazendo cálculo aí, a gente chega numa viabilidade de loteamento ou, enfim, de outro tipo de empreendimento. Agora, você já passou por uma situação, ou você indica uma situação assim que... Não, é bomba na hora.
Quando eu tenho misto declividade, solo hidromórfico e bioma.
Explica isso.
Chama Minas Gerais. Porque, vamos
assim,
imaginar.
Eu vou falar assim, eu tô falando assim, é uma situação que não precisa nem de muita análise, né? Você chegou, o cara achou, nossa, mas essa área é maravilhosa, a localização é maravilhosa, vai dar um empreendimento que eu já pensei assim. Aí ele chegou e falou assim, você falou assim, não.
Imagina que ele, isso é caso prático, tá? Imagina aquele terreno que está na beira da rodovia, ele já é expansão urbana, não foi verificada a questão ambiental, então não foi colocado a área como ZEPAM, Zona de Proteção Ambiental. Ele tem dois morros encravados e no meio aquela baixada linda daquele capim, que está sempre verdinho. Você olhou de cima da rodovia, o terreno é maravilhoso, vou fechar com esse terrenista. Você pisou lá, sua botina abaixou no mínimo uns 30 centímetros. Declivoso de um lado, onde que você ia julgar a sua área verde, só que onde que você vai parcelar, ela não sustenta o seu peso e o solo já encharca. Como você vai colocar uma rua? Como você vai colocar uma casa? A não ser palafita. Essa área é um solo hidromórfico, ou seja, ele tem uma geomorfologia com água. São micronascentes, chamado brejo. Está muito bonito e olhando, está verdinho. Ele não serve para habitação humana. Então, quando a gente olha, principalmente quando a gente olha no Google ou imagem satélite, quando a gente faz um aerolevantamento ou pega uma imagem de alta resolução, a gente vê aquelas manchas mais escuras no solo. Aí eu pergunto sempre pro empreendedor ou pro terrenista, isso aqui não encharca, não? Não, isso aí só na época da água. A questão de nascente, gente, solo hidromórfico, é independente se está na época da água ou não. É, porque ela é essa micronascente. Às vezes, na época da seca, essa água, o lençol, ele não se aflora tanto, mas está um pouquinho abaixo. Se eu escavar 30 centímetros, tem água. Então, eu não tenho resistência de solo para aquilo. Eu não tenho resistência de solo para construir. Então, infelizmente, qualquer rua que eu colocar ali, no primeiro trânsito, por mais que eu compacte, faça o sistema de drenagem, uma hora aquilo vai colapsar. Tá? E o custo de implantação, achados, mas dá para fazer. Mas o custo de implantação é um projeto Dubai.
É, pois é, você falou
hoje
disso.
A gente constrói no deserto.
Não, eu lembrei dos projetos que acontecem no litoral do Rio Grande do Sul, Shangri-La. Que foram feitos
com... Em cima de solo hidromórfico.
Exatamente. Mas aí foi toda uma técnica...
Sistema de drenagem de espinha de peixe dorsal. Você faz toda uma secagem do terreno. Às vezes, em lugares, eu tenho que ter um bombeamento contínuo de água que acumula, porque eu não tenho declividade. Esse é o bioma... No Rio Grande do Sul, DNA é da região, as pradarias eu não tenho escoamento de drenagem. É o pior negócio do mundo para você projetar, porque a gente brinca. Nem tanto o céu, nem tanto a terra.
Nem
ou seja,
tão
não tão declividade, mas nem tão plano. O plano é péssimo. Como que eu coloco meu sistema de esgoto? O esgoto eu tenho uma declividade mínima que eu tenho que entender para colocar ali, nem que seja a minha elevatória. E quando eu começo a escavar demais o meu duto de esgoto, acha água. Então eu tenho que fazer todo o sistema blindado e bombear essa água que pode acumular no meu sistema. Então, nesses casos específicos, senão boa parte do Rio Grande do Sul não teria habitação. Então eu tenho que fazer um projeto que é muito mais caro que o trivial, contendo com o sistema tanto de esgotamento blindado, às vezes bioetes ou sistemas blindados mesmo com elevatórias enterradas. Aí é toda uma blindagem para que a água normal não caia, não contamine, não faça recarga de lençol freático, então tem que ser blindado, e o sistema de drenagem inteiro eu tenho que fazer essas espinhas para justamente não encharcar. E eu ainda tenho que ter um ponto baixo ou fazer aquelas bacias de contenção. A gente brinca que a Lagoa Seca do Belvedere foi feita inicialmente para conter toda a chuva da região, para ela fazer o quê? Um pulmão. Então enche ela, aquela lagoa nunca foi lagoa, por isso que ela é seca, ela vai encher, ela vai infiltrar para desafogar lá embaixo a Raja e a Prudente.
Em contrapartida, na Prudente de Moraes, o Barragem Santa Lúcia...
Vive cheia,
né?
O Santa Lúcia a gente tem que fazer um gargalo um pouco maior. Por quê? Adensou-se muito o entorno. Então eu impermeabilizei. Impermeabilizei a concentração de água que não penetra no solo e vem pelo asfalto e joga nela, foi muito maior do que ela foi projetada no início. Então, deveria se fazer um projeto muito maior do que? De bacia para conter mais água. Então, eu teria que acumular muito mais água ali hoje. Deixa só que fazer depois de pronto é o pior negócio do mundo.
Deixa eu só explorar mais a questão do bioma, então, que esse negócio ficou bem interessante. Então, digamos assim, o bioma mais desafiador é a Mata Atlântica.
Mata Atlântica.
Qual que é o menos?
Cerrado. Nada contra o Cerrado, a gente... Minas Gerais, a maior parte hoje é cerrado, mas ainda é um bioma que não tem tanta proteção. E como ele é celeiro de produção, ele não é tão visto nos olhos ambientalistas como um bioma a ser preservado. Eu acho que é até um erro. A gente tem que preservar bem, bem o cerrado. Mas daí é que eu falo, o projeto bem feito, ele tem que conservar. Porque aquela área que seria a área de reserva legal do imóvel original, do imóvel rural original, ele tem que se transformar como uma área verde do empreendimento. Então, às vezes o empreendedor fala, não é um absurdo eu deixar 20%. Mas que é aprazível ter 20% de cobertura vegetal nativa dentro do meu parcelamento, seja ele popular ou de alto padrão. Todos vão se beneficiar com aquela,
hoje já se tem um novo urbanismo mais pensado.
Mais pensado.
Não só o cortar ao máximo o terreno. Né?
Principalmente deixar de ter aqueles imóveis quadrados. Né? A gente só riscava tudo como se fosse um papel em branco. Então eu tenho que fazer hoje alguns... quando a gente pega um terreno... natural, a gente tem que fazer todas as vias, contemplando a geomorfologia do imóvel. Às vezes eu tenho quarteirões mais arredondados, ruas sem aquelas declividades que a gente tinha de mais de 18% de inclinação, o caminhão não subia. Então eu corto na lateral, a gente já pensa no parcelamento, como que vai ficar o esgoto, a drenagem e qual o melhor ponto para a minha água descer por gravidade, para o sistema de abastecimento de água. São questões que eu conserto no master plan e não pós-master plan na engenharia. Então, por isso que é interessante a gente olhar todo esse conceito para na hora de realizar o master plan, a gente hoje não faz nenhum master plan sem equipe integrada. Tem que ter um engenheiro ambiental, um engenheiro civil e, no caso de engenharia civil, no mínimo sanitarista e o específico para abastecimento de água e drenagem. Todos se conversando com o arquiteto. Olha, em cima da isodeclividade, ou seja, todas essas manchas, qual que é o ponto mais alto, onde que eu vou ter mais risco, onde é melhor eu deixar as áreas verdes compatíveis com a segurança de solo, que estão naquelas áreas com inclinação maior, então eu não tiro a vegetação dali, eu mantenho, eu não vou construir em cima delas, porque se eu cortar, vai esbarrangar. Então a rua que está lá em cima, ela vai solapar. Então a gente tende a manter aquilo que a própria natureza já nos fala. Por que que eu tenho a APP de declividade? Para que eu segure essa declividade, para que ela não desmorone. Por que que eu tenho a APP de leito de rio? Para fazer a proteção ciliar. Aquela APP de entorno de nascente e leito de rio são cílios. É a primeira proteção. Então, se tiver uma enchente, primeiro, eu não vou assorear o leito do meu córrego. Ele vai sempre ser mantido. Porque eu tenho a vegetação que segura todo o sedimento que iria cair. E, ao mesmo tempo, eu mantenho o barranco firme. Então, a gente explica isso para o empreendedor, não coloca muito aqui perto, não. Acha, às vezes, eu tenho que atravessar o outro lado, então vamos fazer uma travessia menos intrusiva possível, para que eu não altere a área de preservação permanente e consiga fazer o deslocamento. Antigamente, também era um mito. Ah, mas se eu tenho APP dentro do meu imóvel, eu não posso parcelar? Posso. Tenho que respeitar. Às vezes, do outro lado, o APP está no meio. Hoje a lei me autoriza a fazer as obras de travessia, porque elas são de utilidade pública. Mas como eu faço elas? Qual que é o menor custo para o empreendedor e, ao mesmo tempo, o menor custo ambiental? Não adianta o custo ficar barato, ganhar uma multa, aquilo que eu economizei no projeto, eu pago em multa ambiental. Então é esse contrapeso que a gente tenta fazer no escritório e a gente aconselha, antes de adquirir, analisa.
Para esgotar essa questão da análise ambiental. Então, nós estamos falando muito da questão do bioma, falamos a questão da declividade, a questão da... Como é que é? Da questão de encharcar?
Solo hidromórfico.
Solo hidromórfico.
Hidromórfico.
Nossa senhora, hein? Mais uma palavra para o nosso dicionário. Que mais? Qual outra análise? Ambiental.
Zona de amortecimento de unidade de conservação. Pouca gente analisa. Alguns empreendimentos na região de Scarpas foram embargados. Porque o proprietário... junto com o município, descobriu, pós algum tempo, que estava na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra do Canastra. Qual que é a implicação disso? Interessantíssimo. Pouca gente sabe. Uma vez que eu crio uma unidade de conservação e crio sua zona de amortecimento, por lei federal, lei 9985, SNUC, artigo 36, parágrafo 1º, aquele território que eu coloquei como zona de amortecimento se mantém como rural. Então, não poderia ter nenhuma atividade de adensamento ali. Alguns municípios não sabem que estão anelados. O que é estar anelado? Veio o parque, criou a zona de amortecimento, só naquela área urbana consolidada, ficou fora da zona de amortecimento. O resto ele não pode crescer. Delfinópolis está assim. E alguns outros naquela região.
Diante de situações assim, a gente já vivenciou decisões de fazer a divisão rural. desmembramento rural, por essa situação.
Aí faz chacreamento.
E, infelizmente, o que vai acontecer no futuro?
Desde que tenha destinação rural.
Esse chacreamento no futuro, gente, querendo ou não, essa área já, em tese, desde o início, ela tem vocação urbana. Né? Porque ela está ali...
Muito próxima,
muito
né?
Muito próxima. O que vai acontecer? Quatro vão comprar juntos, cada um 5 mil metros. Esses 5 mil metros vai ter um filho, é muito grande, vai partir, vai virar o parcelamento irregular, que é o erro. A Conama 428, quando foi feita... Por coincidência, quem justificou ela no púlpito da Conama, sim, fui eu. Eu representava o estado de Minas Gerais. Eu deixei claro. Quem tem que analisar o plano diretor ou desenvolvimento urbano é a unidade de conservação. Então, os consultores, quando forem criar zona de amortecimento, têm que respeitar a área de expansão urbana, a área urbana ou a área possível de se expandir. Porque, senão, o órgão gestor, seja CMBI ou IEF, eles vão gerar um problema social gigantesco.
Se não é inevitável a ocupação, né?
A gente está falando de um parque, a gente está indo longe no Canastra. Rola Moça e Birité. Do lado tem esse problema. Do lado. A gente está falando aqui, vizinho nosso, tem esse problema do parque do Rola Moça. Está errado, não. Mas como fazer essa simbiose, essa ajuda entre zona de amortecimento e plano diretor? O que seria o ideal? Todo plano diretor, quando estivesse próximo de uma unidade de conservação, fizesse áreas menos adensadas. 1.000 metros, por ocupação unifamiliar. Então, vamos zerar o impacto. E, preferencialmente, que a área verde fique à borda da unidade. Então, não é uma guerra do desenvolvimento versus a questão da preservação ambiental. Mas como casar hoje a legislação em que a gente tenha atendido os dois? É o desenvolvimento sustentável, seria ideal.
É um equilíbrio aí, né? Dessas áreas, esses hiatos aí que vão surgindo aí, né?
Você está citando muito a questão do plano diretor. Acho que a gente podia explorar um pouquinho isso, né, Raquel?
Claro, a gente colocou isso aqui na pauta também, porque... É dessa base aí que sai muito essa análise técnica ambiental, né? E urbanística também. Mas vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de plano diretor. Charles, toda cidade tem que ter um plano diretor?
O que fala a legislação? Porque a gente fala de experiência?
É porque a gente fala muito aqui em plano diretor, mas... tem muitas cidades que não têm e tem muitas cidades que não precisam ter.
Eu falo, cidade com mais de 2 habitantes tem que ter plano diretor, porque um já dá confusão com o outro. Mas a lei obriga a partir de 20 mil habitantes. Né? O Estatuto da Cidade, a 10.257, exige que os municípios acima de 20 mil habitantes tenham o plano diretor. Mas eu falo, plano diretor, gente, é igual ao orçamento prévio de empresa ou de despesa doméstica. Se a gente não planejar, não sabe o que vai gastar, não sabe o que vai fazer. Então, o plano diretor é o planejamento prévio do município. Lúcio Costa, quando fez o urbanismo de Brasília, colocou aquelas ruas largas, né? Porque muita gente só foca no Niemeyer. Ele ganhou a fama, mas foi só ele, não. E perguntaram para o Lúcio, se essas ruas tão largas, vai gastar tanto dinheiro para fazer isso? Ele falou, eu não penso Brasília para 5 anos. Estou pensando ela para no mínimo 30. E hoje, com 50, mais de 50, a gente tem um trânsito todo gargalado em vias de 6, 7 pistas. Então, é planejamento. Tá? Por isso que plano diretor, ele é o início do planejamento territorial municipal. Se eu quero desenvolver o meu município, eu tenho que ter pilares. Quais são os meus pilares de desenvolvimento? Habitação, é a primeira função social da terra. É o desenvolvimento que a gente chama comercial e industrial e, ao mesmo tempo, conceito de centralidade ambiental. Por quê? Eu tenho que imaginar um município que ele tem que ter vida própria. Ele não pode ser dormitório. Ah, eu vou criar um município dormitório para atender indústrias do meu município vizinho. O que vai acontecer? Eu não agrego nem identidade sentimental àquele município. Ele fica moradia. A gente está fazendo hoje o plano diretor de Santana do Paraíso. E Santana, por muitos anos, ficou visto como uma área dormitória de Patinga. E o que a gente quer hoje no plano diretor de Santana do Paraíso? Desmistificar isso. A pessoa que mora em Santana, ela tem que ter emprego e lazer em Santana. Para isso, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar base para que a iniciativa privada possa se desenvolver ali. Como? Com um bom plano diretor, com áreas industriais. Acho que as indústrias sempre poluem, nem todas as indústrias poluem. E mesmo as que poluem, eu posso fazer o cinturão verde no próprio distrito industrial. Eu ainda assim consigo, porque, querendo ou não, toda atividade humana ela gera impacto, toda, né? Até aquele ambientalista que não tem carro, se ele usa bicicleta, ela foi feita de um aço, de um alumínio, que foi minerado. Então, toda atividade humana gera impacto. Qual a melhor forma de se fazer esse conceito? Eu tenho que ter a centralidade. Então, eu tenho que ter emprego, perto de moradia, mas sem impactar. Eu não posso ser tão perto que o barulho incomode e não tão longe que eu tenha que depender do transporte público pujante. Primeiro conceito. Segundo, se eu tenho área industrial, eu tenho que ter área comercial. Porque eu tenho que ter um lugar onde vender o produto que eu estou produzindo. E se eu tenho comércio, eu tenho que ter habitação. Sem habitação, eu não faço um comércio vivo. Então, esse conceito, eu tenho que aplicar ele numa cidade como um todo. E como fazer isso? Primeira coisa que a gente olha são os corredores logísticos. Esse município, ele é provido de algum corredor logístico, uma rodovia, uma via de trânsito rápido, sob elas eu coloco as atividades que mais vão adensar, multifamiliares, comerciais e industriais, deixando sempre para as zonas menos rápidas, de deslocamento rápido, as unidades unifamiliares, né? Porque eu vou fazer o efeito contrário. Se eu tenho uma unidade unifamiliar, é uma só família que está ali, então eu não vou impactar tanto o meu trânsito, então eu consigo ter mobilidade dentro do município. Quando a gente fala que, mas só a partir de 20 mil que isso é obrigatório. Mas será que, prefeito, você com 10 mil não quer que o seu município cresça? Chega para 20, 30, 40 mil habitantes? Faça o plano diretor. Programe-se para crescer. Que o que mais mata hoje um empreendedor, principalmente indústria, a gente trabalha com muita indústria, principalmente no sul de Minas. Acha uma área linda na Fernão Dias. Trânsito São Paulo e Belo Horizonte. Ideal. Quando vai olhar, zona rural. O município não teve cuidado, mesmo aqueles municípios pequenos que estão pegando ali a carona de Pouso Alegre e Extrema, eles não estão pensando, se Pouso Alegre cresceu ao longo da Fernão Dias, Extrema está assim, crescendo ao longo da Fernão Dias, por que não criar zonas comerciais e industriais ao longo da Fernão Dias?
Ele ficou muito industrial, né,
Charles? Se você... É natural, gente. É. As empresas têm os dois grandes mercados, Belo Horizonte e São Paulo. E a gente fala, não é Belo Horizonte, é região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana de São Paulo. Eu estou no meio, trânsito para um lado, trânsito para o outro, deslocamento rápido. Se eu não tiver aquelas áreas ali próprias para este uso industrial, eu vou para onde? Aí eu vou fazer uma indústria dentro de São Paulo, dentro de Belo Horizonte, a gente nem tem área aqui mais em Belo Horizonte para isso. Então eu tenho que ir para uma área adjacente, mas desde que ela comporte. Então o município que tem que ter esse insight, olha, eu tenho que pegar uma área de um trânsito rápido, eu não vou deixar ali virar chacreamento. Vai virar chacreamento e depois ainda me dá dor de cabeça, porque é população, chacreamento, criança indo para a rodovia. Não, é industrial, fechada, tem todo um controle de trânsito e tráfego. Então eu vou privilegiar essas áreas para industriais. Ao fundo, eu vou fazendo todo o processo de ocupação, até encostar no meu município, na zona urbana consolidada.
Eu tenho uma dúvida sobre o plano diretor específico. Assim, muitas vezes, quando eu estou na mesa discutindo com os loteadores, muitas vezes a gente analisa áreas para verificar se elas são, digamos, interessantes do ponto de vista comercial. Discute-se sobre áreas que são muito boas e que estão em zona rural. Ou seja, só permite... glebas de 2 ou 3 hectares.
Módulo fiscal da cidade.
Da cidade. E aí se discute muito assim, não vale a pena o esforço para modificar isso junto ao município. Qual o nível de esforço que teria para isso? Qual o nível de desafio para isso? É uma dúvida minha.
O pessoal não está errado, não. Tá?
Não, imagino que você vai ter que...
Antigamente era muito fácil. Chegava com um projeto, com a área, com o prefeito amigo, coloca aqui como expansão urbana, era decreto. Depois do...
Era decreto.
Decreto, sabe? Depois do Estatuto da Cidade mudou tudo. Ou eu vou rever essa ocupação no plano diretor, na revisão do plano diretor a cada 5 anos, e pasmem, poucos municípios fazem isso.
A cada 5 anos o município tem direito de fazer isso.
Eu teria que rever.
Tem que rever?
Tem, por lei eu tenho.
Por lei.
Porque o município é uma forma orgânica de crescimento. Pode. Todo dia nasce gente, todo dia eu tenho necessidade de empresa, todo dia eu tenho necessidade de ocupação. Não, então eu tenho que planejar. Então eu tenho que rever.
Mudanças também que ocorrem, por exemplo, Brumadinho. Olha a mudança de uso daquela cidade.
Região como todo.
Né? E o plano diretor lá, acho que, se não me engano, ele demorou anos para ser revisto. E no meio da revisão aconteceu a tragédia. Então o plano diretor antigo, ó, caiu por terra.
Não, assim, por exemplo, outra reclamação é o município de Esmeraldas, né, que está sendo discutido o plano diretor. Vou chutar um número aqui. Não,
Esmeraldas, gente.
10 anos.
Isso vai para 10 anos.
Pois é.
Eu lembro que a gente fez para a legislatura, para a primeira, que fez todo o mapa de zoneamento de Esmeraldas. Isso tem 10 anos. Até hoje. Aí entra o prefeito, não concorda com aquele anterior, denuncia, coloca o Ministério Público, é o achismo. Acabou a técnica. Então, ficou achismo, que eu não acho que privilegiou a fazenda de fulano, e de ciclano eu não faço, eu não quero, a Câmara briga e tal, mas ninguém está preocupado com a cidade. Esse que é o grande...
Mas voltando à pergunta original, o que ele tem que fazer? O loteador falou assim, puxa vida, essa área aqui ela é maravilhosa...
Existem saídas...
Está na zona rural.
E vamos partir da base que aquela cidade tem um plano diretor, né?
Tem um plano diretor.
Tem um plano diretor.
Ela tem um plano diretor, está na zona rural... Uhum. E é uma área muito boa e ela é interessantíssima, inclusive, para o município. Tem como alterar sem o plano diretor? Tem.
Sem o plano diretor?
Sem o plano diretor. O próprio Estatuto da Cidade, ele fala na expansão urbana específica, a ocupação urbana específica. É o artigo 42A e B. O que acontece na prática? Eu tenho que fazer um mini plano diretor para determinada área. Por isso que, às vezes, para um imóvel só, é dispendioso. Porque eu teria que contratar uma consultoria completa, audiências públicas, fazer todos os mapas de ocupação, fazer o pré-zoneamento e encaixar ainda aprovar um projeto de lei. Então, tem que submeter ao Executivo e à Câmara juntos para aprovar aquele projeto. Então, o que eu tenho que fazer na prática? O mini plano diretor para aquela região. Então, se fizer de uma
aquela região, para aquela fazenda.
Se for só a fazenda, para aquela fazenda.
Tá.
Então, para aquela região que eu falo, que a gente não pode personalizar por lei uma determinada área, a região. Se a região tiver uma matrícula, ótimo. Tiver duas, ótimo. Tiver três, ótimo. Que é a região de crescimento. Eu não posso fazer ele personalizado para o CNPJ ou para o CPF.
Perfeito. Tá.
Tem que ser para a região. Por isso que essa audiência pública são dos moradores da região. E eles podem sugerir o aumento daquela área, diminuição, a colocação de algumas áreas de proteção ambiental, se ela tiver algum viés ambiental. Então, tudo isso é suscetível dentro desse projeto específico. E um outro mecanismo pouco usado é a ocupação urbana consorciada. Inclusive, eu altero o zoneamento já pré-estabelecido na ocupação. A ocupação ela é normalmente utilizada quando eu tenho um grande equipamento, um shopping. Determinado shopping, uma área tão boa, está ali vaga, eu tenho como fazer corredores logísticos, uma alça viária, alguma coisa assim. Eu não poderia transformar, já que eu tenho investimento pujante para um shopping, transformar aquela região, aquela zona, aquele zoneamento que era rural ou mesmo residencial, em comercial misto, desde que eu tenha o que eu tenho que ter em mente na ocupação urbana? A contrapartida privada para o ganho público. Por quê? Não é só colocar o shopping ali, eu tenho uma via de 8 metros, não vai aguentar o trânsito, é ruim até para o shopping. Ah, mas eu vou, prefeitura, fazer toda uma via de ligação a um trânsito rápido, eu faço os anéis viários e ainda faço as transposições de vias, pontes, viadutos. E vou fazer todo o conceito logístico. Uma das ocupações consorciadas recentes, hoje é o estádio mais moderno do mundo que a gente tem aqui, a Arena MRV. Foi objeto de uma implantação, que é uma região ali que era residencial. E hoje ganhou um grande equipamento que... melhor equipamento urbano do Brasil está lá hoje.
Não posso falar nada, eu tô devendo uma afirmação que eu teve num outro podcast, que eu falei que eu não torcia para nenhum time, e é mentira. Eu estou torcendo para o Fortaleza.
Ah, tá? Mais em cima
eu
do
Eu fui no jogo existe, do Fortaleza, né? Junto com o pessoal da BLD lá, que eu fui presenteado com ingresso, semifinal, comprei uniforme, torci e falei, pronto, agora eu tenho um time. É o Fortaleza. Então, não brigo nem com os cruzeirenses, nem com os africanos.
Você está numa fase de Ceará, né?
Estou numa fase de Ceará.
Mas lá também não é
muito pro... Não,
estou apaixonado. Aqui, região ali.
É muito legal. Nossa, é muito legal.
É muito projeto bacana aí. Mas, Charles, nós estamos falando aí de plano diretor, você falou de algumas alterações ou alguns mecanismos que podem ser utilizados para alterar aqueles zoneamentos para atender o objetivo do empreendedor, né? E você que está acostumado aí com a elaboração de plano diretor e leitura de plano diretores e tal como exemplo, o que, que você tem visto aí de criações interessantes, vamos falar
criativas.
Assim?
Criativas. Inovadoras.
Para o bem e para o mal.
Não, mas vamos pensar em soluções inteligentes, né? É. Assim, vamos sair fora da caixinha, assim, e pensar... falar nas cidades inteligentes aí, né? Realmente.
É, o que, que a gente vê muito, vê pouco, mas tem uma tendência agora. A gente fazer algumas ocupações em áreas de pouco adensamento ou de baixo adensamento, principalmente por declividade, porque alguns empreendimentos que não são especificamente habitacionais, a gente está criando agora um modelo de ocupação de incorporação horizontal em lotes voltados para a energia fotovoltaica. Por que isso é interessante? É, a gente descobriu um filão de mercado. Hoje, quem está aqui, o estúdio tem muita luz, ar-condicionado e tal, mas ele não tem telhado, ele está numa loja dentro de um prédio. Se ele quisesse fazer o autoconsumo, eu quero comprar uma área ou um telhado para colocar a minha planta fotovoltaica. Telhado não tem, porque é um prédio. Comprar um lote para isso... Eu vou ter um problema gravíssimo que, infelizmente, está acontecendo no Brasil. O fenômeno do roubo da placa.
É mesmo?
Do microinversor.
Caramba.
E da bateria. Gente, arco metropolitano do Rio de Janeiro. A gente vai muito no Rio, que a gente faz um processo de regularização para a Light. Então, a maioria da região que a Light possui, os lagos ficam naquela região. Então, eu passo muito no arco metropolitano de carro, não de avião. Quando começou, era fantástico.
Que eram as fotos, as placas.
Poste fotovoltaico, placa. Todo o sistema era autônomo. Passei o primeiro ano. Opa, tá apagado. Roubaram o microinversor. Microinversor é o tamanho do notebook que custa R$5.000. E já tem comércio. Depois foram as placas, que também não são baratas. Depois a bateria. No final, roubaram o braço com a lâmpada. Fomos agora recentemente no Rio, no Arco Metropolitano, roubaram um poste, gente. Então, assim, é loucura. Nem o poste tem mais. Serrava o poste, colocava como se estivesse serrando madeira lá para vender como sucata. Então, imagina você comprar um lote. Você não vai ter vigilância, não vai ter nada. Comprou um lote para colocar sua placa. No primeiro mês, gerou energia. No segundo, deu defeito. Não é que deu defeito. Alguém pulou o muro, roubou seu microinversor ou roubou sua placa. Você não tem mais eficiência, não tem mais energia. Como solucionar isso? A gente está criando conceitos. Santana vai ser um lugar desse, porque a gente é muito morrado e muito morro é voltado ao norte, onde que eu pego insolação total. Só que eu não preciso ter uma moradia de ocupação, mas eu posso ter um uso urbano para aquela área. Então, são as áreas vocacionadas para empreendimentos comerciais não habitacionais. Condomínio de placa fotovoltaica. Então, você de Belo Horizonte pode comprar um lote em Santana, colocar sua microusina, que vai ter uma co-geração e, ao mesmo tempo, um co-rateio de manutenção e vigilância, todo cercado, vigia segurando, e uma limpeza. Isso é solução. Áreas. Essa área brejosa que eu dei no início. Se ela está no meio, a área brejosa, ela não tem muro, ela não tem sombra. O brejo, normalmente, ele está ali.
E essa atividade, pouco impacto ambiental?
Pouquíssimo. Por quê? Eu vou deixar de ter uma energia, uma fonte fóssil. Estou falando de uma energia renovável.
Sim.
Essa área, quando a gente faz o adensamento, a gente projeta para ocupar 100% do lote. A gente sempre faz lotes a partir de 1.000 metros em que eu tenho uma parte não adensada. Por quê? Porque eu continuo tendo tanto infiltração de solo quanto iluminação. Então, o solo se permanece. Como eu não tenho ocupação, eu não tenho geração de resíduo. Tá? Então, eu dou um uso em área urbana que... impreterivelmente seria ocupada com parcelamento irregular e eu dou um uso comercial. É bom para o terrenista, é bom para o empreendedor, bom para o município começa a ficar autônomo e é muito bom para o meio ambiente.
Charles, como diz meu pai, pergunta de Pedro Bó, existem áreas dos loteamentos que elas não são passíveis de serem transformadas em lote por uma questão de topografia, declividade. Neste caso, caberia isso?
Caberia se no projeto não fosse pré-destinado como área verde.
Okay.
E normalmente o pessoal vai, não tem uso, coloca uma área verde, mas tem que manter.
Perfeito.
Mas aí se já tiver essa possibilidade no plano diretor, na lei de uso e ocupação de solo, eu posso deixar essas áreas para serem parceladas como...
Que seria um baita argumento de vendas, né?
Excelente.
Excelente argumento.
Agora seria um uso comercial?
Uso comercial. Então, o zoneamento tem que permitir uso comercial. Então, nessa área do
porque
do
aí também tem... Por isso que tem que estar bem observado no plano diretor. Porque, geralmente, no loteamento, você pega uma área de uso residencial. Multifamiliar ou unifamiliar. Né? Então, para você ter essa solução que é fantástica, por exemplo, um loteamento, né? De ter uma área destinada a esse mini condomínio aí, né? De energia sustentável, esse uso vai ter que ser misto. Né?
Misto? É. Mas mesmo que ela não seja própria para residência, o que eu quero dizer com isso? Eu fiz a planta. Na planta, eu tenho áreas que são impossíveis de serem colocadas no lote pela questão da declividade. E a declividade ajuda na captação, obviamente, dependendo de como ele está alocado.
Não pode dar nas costas.
Não pode dar nas costas, exatamente. Se tiver a sorte de estar bem colocado, eu posso colocar placas ao invés de não ter nada lá.
Exato.
É isso que eu pensei.
Exato.
Aí essa área tem que ser o quê?
Essa área ela tem que ser uso comercial. Então, comercial. O meu loteamento, essas são as alterações que o plano diretor tem que ter inteligência de poder ter flexibilidade. Se eu tenho se eu permito o meu parcelamento de solo residencial e nessa área, as áreas que são com declividade acima, eu posso ter uso comercial não habitacional.
Ok, comercial não habitacional.
Aí, às vezes, a gente até coloca explícito para geração de energia fotovoltaica ou eólica, que tem hoje cataventos pequenos que geram energia tanto quanto a placa. Vai depender do vento. Quando se agarrar, dá certo. Que menos dá muito, não. Menos tem seu sol. Então, tem que prever isso. Então, aí a flexibilidade do próprio analista. Olha, o plano diretor me autoriza a fazer essa parte mista, porque eu já vou ter uma RDU, ou seja, eu vou ter uma iluminação pública ligada ao sistema. Eu já vou ter o consumidor. Nada mais fácil que acoplar. Então, de dia em que a pessoa consome praticamente pouco, porque ela está no trabalho, estou gerando. Então, aquela... Vamos supor que a minha linha de transmissão, a minha rede, é um metrô, que à noite eu chego, eu preciso da energia para chegar, e de dia eu estou gerando, eu coloco ela para o sistema. Quantas hidrelétricas, se a gente pensasse, isso não poderiam estar de dia enchendo de água, ou seja, fazendo o estoque, e sendo ligadas à noite?
Perfeito.
É um sistema integrado.
Tem mais algum ponto assim, de plano diretor que você achou interessante, que você está tentando aplicar ou está estudando?
Os municípios hoje eles já estão analisando a questão da incorporação imobiliária em lotes horizontais. É incorporação, não é parcelamento. Então, para alguns municípios que estão no colar metropolitano, não precisaria nem de aprovar na agência, porque aquilo ali é uma incorporação. Então, aquelas áreas são privadas, a rua é privada. Então, eu não tenho manutenção pública. Tem município que faz meio que um Frankenstein. Pega a lei de incorporação, cria a própria e exige área nacional, exige área verde. E existe um tanto de penduricalho onde a lei não versava. Mas essa é uma inovação se o município conseguir colocar a sepsia da lei, que é a incorporação, ou seja, deixa tudo para o próprio privado, ele vai manter tudo. O município só recebe IPTU. Né? Só IPTU. Não tem que dar manutenção em via, não tem que coletar esgoto. Coletar lixo, o sistema de esgoto pode ser autônomo, a própria água, se não for da concessionária local, em alguns casos mais remotos, pode ser totalmente autônoma e a responsabilidade é do empreendedor e futuramente dos próprios condôminos. Uma outra questão interessantíssima,
Só aproveitando, eu só acho que tem um desafio muito grande aí, que é o próprio, digamos, preconceito que existe em cima do empreendedor de que ele está enriquecendo, está utilizando a área toda, que isso vai ser feito de forma inadequada e tal. Só que o que muitas vezes eu percebo uma dificuldade de compreensão pela área pública é que hoje se você fizer um produto que não atende às exigências de qualidade de vida, para as pessoas ele não vem.
Não, então, não, assim,
o mercado podia se regularizar, né? Deixar um pouco mais livre o mercado.
Eu converso muito com o prefeito e com vereadores. Quais são as três únicas receitas do município?
IPTU.
IPTU, ITBI e ISS. Só que ISS, eu tenho minha empresa no município A. O município B vizinho cria um belo e um distrito industrial, vai me dar isenção por 10 anos, vai colocar um ponto de ônibus, uma linha para atender ali, local, e fala, pula que eu ainda monto seu galpão e financio para você o galpão em 5 anos. O que, vai acontecer?
Na hora.
Quando eu crio um parcelamento, eu tenho como fazer isso? Eu mudo o IPTU, eu mudo o ITBI das futuras compras, esse que infelizmente o município, ele, a fonte de receita primária que ele nunca deveria fechar os olhos, ele fecha. Às vezes acha que o empreendedor urbano, aquele incorporador, é bandido. É o que único que vai trazer a renda perpétua para o município.
Pois é, por isso que eu acho que é complicado.
Você já viu aí nos seus estudos, Charles, essa questão de alguma ideia inovadora, mais criativa, em termos de contrapartida? Porque a gente, falando do loteamento tradicional, a gente sempre vai fazer aquela conta percentual de área para equipamento público, área verde, as vias públicas. Fica tudo muito engessado dentro de um padrão que a gente já conhece desde 1979, né? Mas, assim, eu acho que está precisando evoluir em termos de contrapartidas, né? Porque muitas vezes essas áreas públicas, o próprio município, ele não consegue ocupar.
A gente verifica em alguns municípios que a legislação, já no plano diretor, ele autoriza fazer outorga, seja ela de valorização em serviço ou em área construída, de áreas institucionais. Por quê? Às vezes o município tem tanta área institucional, ele não ocupa, não tem como ocupar e não tem dinheiro. Não adianta eu ter um grande lote
cuida,
e
né?
não ter
e
uma
vai.
Escola. Né? Às vezes naquela mesma região eu tenho 5 áreas institucionais e nenhuma escola, mas eu tenho 5 áreas para ter uma escola. Então, olha, esse loteamento é novo, beleza, ao invés de você me dar área institucional, qual que é o custo dessa sua área em terra nua? Ah, custa 1 milhão, você vai me dar uma obra de 1 milhão, eu quero uma escola até 1 milhão. O resto eu complemento.
Mais
entrega pronto. Já tem município
que está fazendo isso.
Partida, que é o ideal. Tá?
Inclusive, ele tem uma lista, se eu não me engano, assim, quem me falou disso foi o Luiz da Sólido. Ele citou um exemplo que eu achei sensacional, se não me engano, é Osório, perto de Torres, em que o município ele faz uma audiência pública, a própria população faz a eleição daquilo que eles precisam, eles já cotam aquilo, existe um orçamento. Então a contrapartida que vai fazer, assim, ó, era 1 milhão aquela área sua, cara, tem essa pracinha aqui que está custando 1 milhão, faz a pracinha
faz
pra
a
gente.
Pracinha. Então,
ele já troca isso pelos próprios equipamentos e as necessidades do município.
Isso a gente vai ter uma eficiência muito maior.
Isso, cara. Mas é engraçado porque tradicionalmente essa construção da pracinha, ela vinha além da área institucional.
Perfeito.
ela não vinha em substituição,
principalmente
não.
A pracinha que estava dentro do parcelamento, já que entreguei ela urbanizada. Mas assim, a gente fala que pracinha, mas pode ser em escola, um hospital.
Porque eu acho que a gente tem que equilibrar essa sensação de que o empreendedor é do mal, né? E que ele, na verdade, ele tem que equilibrar a conta dele e tem que fazer sentido e ele quer fazer um empreendimento interessante, né? Então, eu acho que essas inovações em termos de doação de áreas públicas, né, substituições, é que eu acho que tem que caminhar, né, tem que ter mais ousadia em relação a isso. E cada município tem a sua necessidade, né, tem a sua característica.
Eu acho interessante, tem municípios que, ao invés de receber uma área institucional, a legislação pede para que essa área seja feita em lotes. E o município que vai escolher os lotes, não é um empreendedor, não. Faz o loteamento completo. Eu vou pegar 10% da sua área parcelada em lotes e vou escolher. Por quê? Aí o município fica com moeda de troca. Ele sabe qual que é o preço de mercado, que é o que o empreendedor está colocando, e ele leva aquele lote a leilão. Então já tem uma pré-autorização para vender, então começa a ter arrecadação. Então aquele negócio, vou escolher aquela área institucional lá no fundinho. Não, tudo lote, você vai fazer lote. Eu vou escolher os meus 10% em lotes. Abre a planta e eschole. Então o empreendedor aí
meu
é onde
Deus,
tem o
eu
lote
tinha
padrão.
Medo de fazer isso.
Não dá medo.
Mas municípios aqui do lado já fazem isso. Tá? Não vou falar Lafayette, não, mas aqui do lado já faz isso, tá? Escolhe lote.
A gente pensa em incentivos mais modernos, um novo urbanismo, né? Uma coisa mais bacana.
Então tem inovações pro bem.
Gente.
Não, e tem a outra inovação aqui, um município que também é Jabuticaba, próximo da gente. Outorga onerosa de transformação de área rural para urbana. Ah, isso é muito bonito e tal, é filosófico. O empreendedor já tem todo o gasto para transformar a área rural para urbana. Todo o gasto. Tem município criando legislação que ele tem que pagar uma outorga onerosa, igual a outorga onerosa de construção ou ao TDC, para transformação. Aí quando o cara vai fazer a conta, qual que é o percentual? É um percentual de X% sobre a sobrevalorização de transformar de rural para urbano. Só que essa sobrevalorização é do próprio empreendedor, é ele que faz a obra. Teve um caso recente, num município que...
município virando sócio.
Joatuba. Tá, eu vou falar, vou dar o nome agora de santo. Porque a gente brigou muito para que isso não houvesse no município. Só de cliente nosso, da Geoline, 3 desistiram de Joatuba. Porque fizeram a conta, olha, eu tenho que pagar 1 milhão na frente para transformar, sendo que eu tenho que gastar em obra. O município está me vendo como concorrente e não como parceiro. Deixa eu urbanizar para você, município. Eu vou te dar um área institucional. Mas além da área institucional, está cobrando financeiramente, a gente sabe, a fase de projeto e a fase de implantação de obra não tem payback. Payback de loteamento são 8 anos para cima. Então, ou todo empreendedor trabalha ali em uma média, no vermelho, por 8 anos. Se eu ainda coloco uma outra conta para ele, é um over custo, né? Over price, é um over custo para ele, acabou, ele vai para outro. E é o que a gente, eu discuti isso muito na Câmara de Joatuba. 1 milhão que é aplicado aqui em Joatuba, ele pode ser aplicado em Betim com muito mais produtividade. Então é onde Betim desenvolve, Joatuba fica periférico. Então a gente tem várias ferramentas, mas a gente tem que tomar cuidado, que a ideia pode ser muito boa na filosofia, mas na prática de mercado, ela vai interromper um crescimento de um município que tem ali todo um gatilho de crescimento.
Eu sou o rapaz que avisa isso. Estamos caminhando para o final, tá? Infelizmente. Viu como a conversa
flui.
Vamos para as perguntas finais.
Eu acho que primeiro te agradecer muito, Charles, você ter vindo aqui, né? A gente sabe o seu tempo corrido e ter disposto desse tempo para a gente. E na sua experiência, e o que você deixa de mensagem final para o loteador que está nos ouvindo, que ele está lá no carro te ouvindo agora.
Então vamos lá.
No carro, no café da manhã,
na esteira.
Ou até, cara, fiquei sabendo de gente que junta a equipe para assistir o Jornada do Loteamento, viu? Ou está junto lá com a equipe nos assistindo.
Primeiro assim, a gente quer enaltecer essa atividade que é que faz o Brasil crescer. O que faz o Brasil crescer não é a lei, não é o plano diretor, é a iniciativa privada que banca o crescimento do município. A gente conversa que o maior expansionista do Brasil é o loteador. Por quê? É uma área rural que se transforma em urbana sem custo público. Então, primeiro, para ser loteador tem que ser valente. Você tem que brigar para desenvolver o município e às vezes é brigar mesmo. Porque do outro lado, às vezes a equipe técnica não analisa o processo com a devida acurácia, a devida pressa. Por quê? Aquele é o crescimento do município, é mais habitação, é mais gente, é mais geração de emprego. Se eu fosse gestor, empreendedor ia ser recebido com tapete vermelho, água gelada, o que, que você precisa? Onde está atrapalhando? Onde que eu estou te atrapalhando como servidor público? Eu quero te ajudar. Só que, infelizmente, no Brasil, a gente que empreende é visto para um outro lado. Você já é marginalizado na saída. Então, você tem que matar um leão por dia mesmo. Então, é uma classe que tem que se unir mais. Tá? A gente, apesar de consultor, a gente também é loteador. O loteador tem que se unir mais. Por quê? Porque são desafios comuns. Um problema no Ceará é um problema de Minas. Um problema do Rio Grande do Sul é do Pará. Então, a gente sabe onde estão os gargalos. E onde que a gente pode ali suplantar ou atravessar um pouquinho desses gargalos, talvez com troca de experiência. A gente falou muito de início, cuidado na hora de comprar ou fazer uma parceria em determinadas áreas. Eu tenho vários entraves. E se eu já estou, como resolver esses entraves? Tem que tomar cuidado, inclusive, para depois aquela solução caseira não gerar uma multa e um embargo. Então tem que ter cuidado, técnica, cuidado e profissionalismo. É uma das profissões que hoje a gente... Loteamento sempre foi o segundo negócio de famílias ricas. Hoje não. Hoje é o negócio de grandes incorporações, de grandes empresas loteadoras. Então a cada dia a gente está vendo técnica. E a técnica tem que estar presente, tanto na escolha, no desenvolvimento do produto, na venda e na qualidade final ao cliente. Então, se a gente conseguir unir todos esses passos, a tendência é que o mercado se estabilize por cima e não por baixo.
Você está falando isso, Charles, eu vou aproveitar para explicar para quem estiver nos ouvindo, nos vendo, independente de estar na esteira, tomando café, no carro, etc. Mas você sabe que assim, a gente começou de forma bem despretensiosa o Jornada do Loteamento, mas com o objetivo de levar conteúdos. E isso nos levou, depois de ter construído esse universo, né, de troca de experiências, que é um prazer estar aqui conversando com você.
Ah,
que é melhor do que a gente ficar conversando lá no café da manhã do
hotel.
Os dois são bons, né? Os dois
também,
são bons. Mas lá é mais corrido. Mas, assim, depois de ter, assim, a gente pensou assim, cara, vamos dar um passo além. E esse passo além, cara, é criar a comunidade do Jornada do Loteamento. Então, vai aparecer aí na tela um QR Code para a pessoa poder entrar dentro de um grupo de WhatsApp. Nós estamos pensando também em fazer um Instagram fechado, mas qual que é a ideia? Cara, é exatamente o que você falou. Assim, é ter esses agentes reunidos de forma que possam ser trocadas as experiências e essas pessoas possam interagir entre elas no sentido de fortalecer o nosso mercado. Eu concordo com você, a gente precisa de união, porque existem uma série de possíveis melhorias, né, que juntos, com certeza, a gente consegue muito mais muito mais pressão, vamos dizer assim, né? Muito mais voz para que isso seja modificado.
Com certeza.
Né? Então, cara, obrigado.
Eu que agradeço.
Assim, depois de muito tempo a gente tentando costurar uma agenda, a gente conseguiu resolver hoje, né?
Se não fosse assim marcado, supetão, nós mandamos, semana que vem e tal, agora é tal dia, vamos lá, vamos agendar.
Obrigado mesmo, eu sei que seu tempo é corrido. Raquel, como sempre, muito obrigado pela sua genialidade jurídica. E pessoal, quem está nos assistindo, por favor, contribua para esse movimento, compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas do mercado. Vamos fazer com que esse conhecimento chegue em todas as pessoas que fazem parte desse universo maravilhoso que é do loteamento. Valeu, gente. Obrigado.
Obrigado.
Valeu.
Obrigado, gente. Até a próxima.
É muito mais que lançamento.
É muito mais que marketing.
É muito mais que jurídico.
É muito mais que vendas.
E é muito mais que urbanismo.
A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.